Está no ar a Operação Stop, mais um domingo, mais um dia para parar o trânsito e para conversar com o Alfredo Lavrador. Alfredo, bem-vindo.
Obrigado, Miguel.
Olha,
vamos a isto.
Tu enfiaste-me o título deste programa e
confessa
tema
que
desta conversa e eu... o título é Seremos Proibidos de Andar de Carro ao Fim de Semana. Existe mesmo essa possibilidade de proibirem a circulação de automóveis ao fim de semana?
Existe a possibilidade de alguns portugueses serem impedidos de andar de carro ao fim de semana, mas só aqueles que vivem e que seguem a Rádio Observador e o Jornal Observador na Alemanha.
Ah, pronto.
Que é aí que está em cima da mesa esta possibilidade.
Muito bem. Vamos, explica-me lá o que é que se passa aqui, qual é que é o motivo que pode levar o governo alemão a impedir a utilização de automóveis privados ao fim de semana?
Olha, o problema é que a Alemanha tem, todos os países são obrigados a cumprir normas de emissões, Portugal também, e têm de estabelecer metas. Por exemplo, a Alemanha estabeleceu uma meta de redução de 65% das emissões até 2030, isto tendo partindo com base dos valores de 1990, e essa redução tem objetivos anuais. E eles, em dezembro de 2023, ou seja, dezembro último, vieram ao público anunciar que falharam as metas previstas para o final desse ano, o que obriga-os, segundo a argumentação, a impor medidas drásticas para, digamos que, recuperar dessa derrapagem.
Compreendo. Mas há alguma explicação para a Alemanha estar com dificuldades em cumprir os limites europeus de emissões e os outros países não estarem?
Há um bocadinho. Os alemães apoiavam-se bastante, talvez não tanto quanto a França ou a Inglaterra, mas apoiavam-se bastante na produção de energia elétrica através do nuclear, das centrais nucleares, que, como sabes, têm alguns problemas, por exemplo, em relação aos lixos radioativos, mas são ótimas em termos de emissões de CO2, porque basicamente não as produzem. Isto levou-os a abandonarem as centrais nucleares, apoiaram-se mais ainda nas centrais a carvão, para além das centrais a gás e por aí fora, e algumas renováveis. Só que ao contrário de Portugal, por exemplo, que tem uma grande produção ao nível das barragens, das centrais fotovoltaicas e das eólicas, os alemães têm 84, só a última vez que eu vi, e foi para aí há uns meses, não devem ter reduzido nenhuma desde então, têm 84 centrais a carvão ainda operacionais. Nós tínhamos duas, como te lembras, uma em Sines e outra ali ao pé de Santarém, e as duas já foram descontinuadas. Nós somos uns alunos muito cumpridores, os alemães nem por isso. Paralelamente, eles quiseram apostar, quiseram privilegiar a indústria que têm, e a principal indústria alemã é a automóvel. E então, para que ela não perdesse competitividade, precisa de energia barata.
Sim.
E daí que a forma mais barata de produzir energia, não a melhor para o ambiente, é efetivamente queimar carvão.
Mas acreditas mesmo que esta limitação de viajar ao sábado e ao domingo vai mesmo avançar?
Olha, alguma coisa eles têm que fazer. Eles têm que optar por uma de duas coisas. E sabes que isto são as duas péssimas. Uma é impedir a livre circulação dos automóveis, e tu podes calcular, proibir os alemães de andar de carro ao fim de semana é tão grave quanto proibir os portugueses ou qualquer outro europeu. Eu acho que isto até podemos sair fora da Europa, ninguém vai nem gostar nem aceitar este tipo de limitação. Ou então têm de alterar as metas, mas aí colidem com os interesses da União Europeia, sendo que a Alemanha, como principal contribuidor para os fundos europeus, tem sempre ali alguma possibilidade de torcer um bocadinho as regras do jogo. Mas vai acontecer umas das duas coisas. Ou alteram a lei, ou então, digamos que há uma terceira possibilidade, que é apertam com as... obrigam a indústria local a alterar a forma de trabalhar e e talvez aí consigam resolver o problema.
Há alguma possibilidade dos portugueses virem a ser vítimas deste tipo de limitações de circulação? Pelo que tu disseste a nível daquilo que é a nossa produção energética, parece-me que não, mas diz-me tu.
Não, sempre que os diferentes governos anunciam os valores atuais, o atual estado de emissões do país, a situação está controlada. Nós temos, como tu sabes melhor que eu, temos muita, muita produção de renováveis
Quase
e.
90% no primeiro trimestre de 2024,
Exatamente,
90% de produção
exatamente.
de renováveis em Portugal, de toda a energia
Depende.
que foi produzida.
Depende muito da chuva, é um facto,
Claro,
né?
claro.
Porque a fatia produzida
Depende muita coisa,
assegurada
sim.
pelas barragens é enorme, mas é um facto que nós temos, a União Europeia estabeleceu essas metas e nós temos cumprido. Lamentavelmente também, neste caso é bom, mas francamente eu preferia estar em cumprimento a ter essa vantagem. Lamentavelmente, dizia até eu que nós não temos praticamente indústria nenhuma e logo, não precisamos de grandes quantidades de energia, como precisam os alemães. Isso é mau para nós, em termos financeiros, bom em termos ambientais, mas para os alemães é ótimo, é mau em termos ambientais, mas é bom em termos financeiros, porque criam riqueza, têm ordenados grandes, enfim, e têm uma economia pujante, fruto dessa mesma indústria. Eu acho que Portugal não corre esse risco, mas os alemães têm efetivamente esse problema e há muitos portugueses a viver na Alemanha.
Muito bem, está feita a Operação Stop de hoje. Veremos se na Alemanha, aos domingos, também deixam de existir Operações Stop, uma vez que já a circulação.
Ou então Miguel traga os carros para cá e dou aqui uma voltinha.
Muito bem,
Mas
vamos
já agora,
ver.
Miguel, há só um ponto que
Sim.
me passou que tem a ver com o seguinte. Para proteger a tal indústria alemã
Sim.
automóvel, que é muito forte, a Alemanha também incentivou não o investimento em veículos elétricos, mas sim o investimento em híbridos plug-in, que são tratados como, em termos de ajudas, etc., até melhor do que os elétricos, porque os elétricos acabaram os incentivos em dezembro do ano passado. O que causou ali um grande rebuliço no mercado, nós já noticiámos isso
Sim.
algumas vezes no jornal, e eles continuam a insistir no híbrido plug-in, que anuncia valores espetaculares, ou seja, imagina tu um carro de 2,5 toneladas, um SUV de 2,5 toneladas, com 300 ou 400 cavalos, consegue o milagre de anunciar 1 litro, ou 1,5 litro, ou 100, nem que seja a descer.
Sim.
Ele os vai conseguir. E depois a União Europeia, a Alemanha já sabia, claro está, a União Europeia, que hoje em dia consegue saber quanto é que cada unidade, não é cada modelo, é quanto é que o teu carro, se compras um carro novo, com menos de 5 anos, eles sabem exatamente quanto é que o teu carro emite a todo o momento, porque esses dados estão enviados automaticamente do carro para a fábrica e depois da fábrica para a União Europeia, para Bruxelas. E daí que eles sabem que os carros nunca, as baterias raramente são recarregadas, e todas as vantagens que esses carros recebem, na prática, não se traduzem numa redução de emissões. E isto também explica um bocadinho desta derrapagem das emissões de CO2 e dos outros poluentes, que são uma chatice no centro das grandes cidades e causam problemas respiratórios e circulatórios e por aí fora.
Alfredo, muito obrigado pelas tuas explicações. Vamos ver o que é que o futuro nos dita. Está feita esta operação stop, nós marcamos encontro para a próxima semana. Um abraço.
Até para a semana.